Uma pessoa sonhou que estava diante do labirinto do núcleo Soin. E ela via ali outros labirintos, não só um. No labirinto que existe lá no plano físico, ele era como uma fechadura de uma porta. E ela então, diante do labirinto, se via pronta para entrar por aquela porta. Ela então compreendeu que o labirinto é uma chave para nós todos. Há vários sentidos em a gente percorrer o labirinto. Por exemplo, percorrer aquilo seria uma oportunidade de nós transcendermos o nosso estado atual, porque ele simboliza uma caminhada para o centro do nosso ser. E se a gente pacientemente faz aquele percurso e se identifica com aquele percurso, querendo chegar no centro, nós temos então impulsos para reconhecer novos ciclos. Agora, quanto ao sentido do labirinto ser uma porta ou a fechadura de uma porta, isso pode se referir a ele simbolizar um portal para outras dimensões, uma porta de entrada para outras dimensões. E percorrendo ali, é como se nós estivéssemos nos preparando para ingressar em uma nova fase da vida, em um novo campo de experiência, que pode ser também ficar consciente numa outra dimensão. Agora, o labirinto tem efeito e tem significado diferente para cada um de nós, segundo o que estamos buscando ali. Para ele nos ajudar como símbolo a nós entrarmos em outras dimensões, ficarmos mais conscientes dos nossos novos ciclos de vida, precisa que a gente esteja preparado para isto. O nosso eu superior, quando nos coloca no labirinto, o nosso eu superior sabe que efeito o labirinto deve nos trazer. E ele traz realmente este efeito porque o labirinto tem séculos de uso e de forma pensamento a respeito dele. Aqueles que criaram o labirinto tinham uma forma pensamento muito forte. Então todo o labirinto fica impregnado por essa forma. Quem criou os labirintos foram pessoas muito sábias e que tinham conhecimento de certos percursos que a nossa consciência faz dentro do ser. De forma que, num labirinto, há uma forma pensamento muito forte de quem o fundou e de quem o usa conscientemente. Então é por isso que os nossos labirintos foram construídos, todos eles, no modelo clássico, não foram os outros modelos de labirinto que também existem. O labirinto, com o trabalho, com o percurso que se faz ali, evoca em nós, por exemplo, a energia da fé. Aqueles movimentos que a gente faz, almejando o centro, no nosso subconsciente, ou no nosso mundo interior, vai atraindo do nosso centro a energia da fé. Porque a fé está no centro da nossa consciência, a fé está na alma. E se você então faz todo um percurso conscientemente para chegar no centro, durante o percurso a energia da fé começa a emergir em você. Mas, repetimos, é o eu superior, é o eu interno que dirige isto. Quando a pessoa está conscientemente fazendo o labirinto. Não quem chega ali vai dar um passeio, olha e volta, ou anda por ali. Mas quando a pessoa está consciente do trabalho, então o eu interno usa aquele percurso, usa esse símbolo para invocar em nós a fé, por exemplo. E a primeira virtude que vem à tona com o exercício do labirinto é a fé. Depois nós começamos a sentir a compaixão. Então veja, é um processo isto. Então precisa que a gente tenha o labirinto como um exercício, como um estudo. E ir fazer o labirinto várias vezes. Usar o labirinto como exercício, usar o labirinto como forma de se estar diante de todo esse processo. Então a fé, a compaixão começam a emergir. E nós vamos mudando, nós vamos nos transformando à medida que percorremos o labirinto repetidas vezes. A repetição daquele percurso, em tempos corretos, em ciclos corretos, a repetição daquele percurso vai fazendo com que a gente experimente certas qualidades, mas entre um percurso e outro, temos que aplicar essas qualidades antes de fazer o outro percurso. Então, nós teríamos que realmente sentir compaixão para depois, voltando lá, começarmos a sentir a fidelidade, que é outra coisa que o ser humano precisa aprender a invocar de si mesmo. Fidelidade à lei, não é? Fidelidade àquilo que são as suas melhores convicções. Mas isto é uma coisa seguida. Precisa assumir o labirinto como trabalho e ir lá regularmente e observar o próprio processo. Agora, a uma certa altura, vem uma grande necessidade de silêncio. Por isso é que se pede silêncio lá na área. Lá na área se pede silêncio físico. Se pede que as pessoas não vão lá para conversar. Porque ali é uma área de silêncio. E o silêncio da área ajuda o indivíduo, depois de uma certa altura do processo dele, a sentir esta necessidade de silêncio e começar realmente a buscar o silêncio. Agora, com a prática deste processo, assumindo esta caminhada regularmente como um trabalho interno, começam a aparecer modificações no caráter. Começa a emergir a impessoalidade, porque você fica tão interessado e vai treinando tanto a encontrar o centro do labirinto e fazer aquele percurso, que você vai se tornando impessoal, porque o centro é impessoal, o centro do ser é impessoal. Então vem aquela energia da impessoalidade. E é possível que nessa prática, nesse período, a gente vai ficando sensível a outros níveis de consciência, a outros mundos. Tudo isso está na forma pensamento que criou o labirinto, percebe? Está naquela forma pensamento. Então, se a gente se integra no trabalho, a gente vai entrando em contato com esta forma pensamento. E ali, nós, principalmente quando o labirinto é localizado em algumas áreas que têm um certo magnetismo, algumas áreas que estão preparadas para contatos com seres, com naves, enfim, com contatos extraplanetários, então ali nós podemos sim ter internamente a experiência desses contatos. Mesmo que não haja nada visível, Mas a experiência desses contatos pode vir ali. Então, nós vamos compreendendo dentro de nós o quanto o mundo é relativo. Então veja o processo que uma pessoa faz no labirinto, se o fizer realmente. Então aí vem esta impressão de quanto este mundo é relativo, mas não fica uma impressão só deste mundo, começam a entrar impressões de outros mundos, de outras dimensões também. Aquelas medidas, as medidas entre uma pedra e outra, as medidas entre um círculo e outro, tudo isto é proporcional a certos movimentos nossos, a nossa respiração, a circulação do nosso sangue. Tudo isso está incluído na forma pensamento que os iniciados criaram para construir aquela figura. E com isto nós vamos aprendendo ali a ter reverência ao centro da nossa consciência, a estar buscando este centro, não, de uma forma muito especial. E no glossário esotérico, quando se fala deste assunto, se diz que a uma certa altura é como se algo nos dissesse: você caminhou na luz e agora você deve se tornar a luz. De forma que não é interminável este trabalho com o labirinto. Este trabalho, ele faz um percurso até você se sentir caminhando na luz, você se sentir num caminho iluminado. Mas quando você percebe que você deve se tornar uma luz, que você deve ser uma luz, então aí terminou a nossa relação com o labirinto. O labirinto já fez em nós o trabalho que era necessário. Aqui nós não temos em Figueira nenhum exercício obrigatório. Nós temos dois labirintos disponíveis para quem quiser fazê-lo. Agora, isto não tem horário marcado, não? O indivíduo que está coligado com isto deve perceber dentro de si o horário dele lá, a hora dele fazer isto. E nós acrescentamos ao labirinto aqueles bancos, que é para a pessoa também fazer ali outros tipos de trabalho, não é? Se ela quiser, como sono ao ar livre e como certos trabalhos de interiorização. Aqui ninguém nos chama para fazer um exercício espiritual, mas o exercício espiritual está aí, disponível para todos aqueles que têm necessidade de fazê-lo e que vêm aqui buscar isto. E uma pessoa está perguntando: aqui há um grupo semente de crianças, de jovens, e ele inclui recém-nascidos? É claro que as novas sementes podem estar em qualquer idade, não é? As novas sementes não são uma prerrogativa dos jovens. Nova semente é algo que pode estar dentro de cada um de nós e, portanto, dentro dos recém-nascidos. Agora, este grupo semente, formado por jovens, ele simboliza para nós todos esta nova semente. Então, nós teríamos que ajudar a criar esta forma pensamento da nova semente. Não olhar o grupo semente por aquilo que ele manifesta, e nem olhar cada um deles como são ou como não são. Mas o nosso trabalho, a nossa colaboração, é fortificar a forma pensamento do grupo semente, para que haja realmente um grupo que represente o impulso para a nova vida. Então, um grupo semente no plano físico, com um grupo de pessoas, ele está simbolizando isto. Então, ele tem um longo trabalho para não se desviar desta forma pensamento, para se manter lúcido, para trabalhar muito o desapego, porque quem é grupo semente, embora tenha o seu ideal, embora tenha a sua ideia bem clara a respeito disso, embora ele saiba o que ele quer, ele saiba o que ele está buscando, nós não podemos esquecer que esta humanidade está na lei da hereditariedade. De forma que mesmo que um ser semente tenha consciência do seu papel, ele traz coisas hereditárias. Ele traz coisas hereditárias de forma que ele é sim uma semente. Mas ele precisa se trabalhar muito por causa da hereditariedade. E por mais que ele tenha esse ímpeto, por mais que ele tenha esta visão do novo, a alma, né? Estamos falando da alma do indivíduo, não que tenha isto tudo consciente. Em qualquer idade, esta alma pode estar consciente. Então, esta alma, estando consciente daquilo que ela está buscando e daquilo que ela deve manifestar, esta alma precisa de um grande trabalho sobre os corpos por causa da hereditariedade. A hereditariedade é de muitas gerações atrás. Então, a pessoa, o indivíduo, tem essa percepção de que ele é uma semente, mas ele sente o trabalho que ele tem que fazer nele para dissolver, para transmutar o velho que está incluído no seu ser. E perguntaram se nós incluímos os recém-nascidos. Claro que os recém-nascidos estão incluídos. Só que o trabalho com os recém-nascidos é muito mais delicado. O trabalho com os recém-nascidos não é como o trabalho com uma criança, que já tem 2, 3 anos ou 4 anos, enfim. As crianças pequenas, os recém-nascidos e os menores, eles trazem pequenas influências dos raios que eles tinham nos corpos, nas encarnações anteriores. Vocês sabem que cada corpo nosso tem um raio. Então, um recém-nascido está com o raio da sua encarnação anterior, em todos os corpos, ainda em linha. E pode ser que em um recém-nascido, o raio da encarnação anterior, que ainda não saiu completamente, não esteja em sintonia com o raio da atual encarnação. De forma que é delicadíssimo lidar com o recém-nascido. E ao se lidar com o recém-nascido, nós precisávamos ter muito cuidado para ajudar no fortalecimento da sua energia desta vida, em cada corpo. Veja, por isso é que se diz que são muito poucas pessoas que deviam ter filhos. O que acontece de todo mundo ter filho, isto é uma verdadeira aberração. Porque todo mundo tendo filhos, quem não é para ter filho começa a ter. Então descem seres que não são muito afinados com esse trabalho e fica uma humanidade como esta que está aí, não é? Uma humanidade normal e comum. E que se não tem um contato interno ou mesmo externo com outras humanidades, com outras civilizações, não dá realmente um passo. Então, quando se tem um recém-nascido, é preciso que a gente tenha muito presente que ali pode estar acontecendo um ajuste de raios. Não é que o raio da encarnação passada ainda esteja presente no corpo. Ele não está presente, mas existe ainda um eco dele. Existe ainda um resíduo dele ali no corpo atual, que tem outro raio. Então, o cuidado com a infância é um cuidado muito especial. Nós aqui temos os pediatras, e os pediatras receitam alimento, dão conselho, mas não tratam do verdadeiro assunto. Então, não existe praticamente um trabalho real com um recém-nascido. não existe ainda na superfície do planeta uma consciência do que é trabalhar um recém-nascido. E essa situação se prolonga, às vezes por 2, 3 anos, dependendo do caso. Então, nós teríamos sim um grande campo de trabalho pela frente com esse grupo semente. E vocês notaram que no início não havia recém-nascidos, só havia crianças. Agora estão começando a aparecer os recém-nascidos. Então, está na hora de falarmos desses assuntos, está na hora de aprofundarmos esse trabalho com o grupo semente, porque os recém-nascidos estão aí e nós não somos grupo para só dar mamadeira para recém-nascido, e nem para tocar fralda, e nem para levar no bercinho, nas partilhas. Nós temos que fazer o trabalho com os recém-nascidos. Então, aqueles que são do grupo semente, como ser físico, ou aqueles que estão colaborando no aprofundamento da forma, pensamento do grupo semente, podem estar dentro do seu coração, dentro do seu ser, estudando esses assuntos, observando as crianças, vendo o que as crianças precisam, o que as crianças necessitam. Há crianças que têm corpos em certos raios, que os raios estão com dificuldade para se manifestar nos corpos por causa da presença ainda do efeito do raio anterior, da vida passada. Então, é um trabalho de psicologia que vai muito além das nossas regras e do nosso conhecimento psicológico. Isto vai muito além. Por isso é que nós precisamos, fazendo um trabalho assim, estar também empenhados, precisamos estar também interessados, não é? Em contatos com outras dimensões, em contatos com outras civilizações, em contatos, enfim, com aquilo ou com aqueles que podem nos dar todas essas instruções. Mas, para a energia nos ajudar nesse assunto, para nós sermos realmente inspirados a trabalhar corretamente com o grupo semente e a trabalhar corretamente com esses recém-nascidos que possam ir aparecendo, teríamos que atualizar a nossa ideia de procriação. Temos que atualizar as mães, os pais, os adultos, enfim, todos os que estão presentes nesse trabalho, todos os que estão acompanhando este trabalho, teriam que atualizar um pouco a sua ideia de procriação. Porque a ideia de procriação humana atual é uma ideia muito, muito superficial. E a verdadeira ideia de procriação não é uma ideia mental, porque não é na mente que a gente resolve procriar. Isto não deve ser uma decisão da mente, porque a mente nada sabe disto. A mente quer procriar, mas a mente não tem capacidade, por exemplo, de saber quem ela vai atrair. E ela não tem capacidade de, no gerar um ser, no útero materno, saber quem é. Ela não tem esta capacidade. A mente não tem esta capacidade. E a recepção, a educação de um ser não começa quando existe a fecundação e quando começou a formação do feto. Aquele processo começou muito antes. Aquele processo começou muito antes da fecundação. E se a intenção de procriar não é correta, não há comunicação com esse processo antes dele começar, ou logo no início. Então, você está praticamente gerando um estranho, que você não sabe quem é. Você está gerando alguém que você não sabe o que é. Hoje, para saber se é homem ou mulher que está ali, precisam fazer exames, precisam fazer... Porque você não sabe quem ele tem ali. Ele não sabe quem vem. Então tudo isto faz parte da procriação. A procriação não é um ato como nos animais, com aquele amor humano meio misturado e as expectativas e as ambições e os planejamentos. A procriação é você estar em contato com aquele que está sintonizando com você. De forma que o trabalho com os recém-nascidos deve ser muito consciente, e nós temos um recém-nascido como uma oportunidade de serviço, mas de servir uma adaptação de raios ali naqueles corpos. Aqueles que têm intuição materna, porque ser mulher é uma coisa, ser feminina é uma coisa, ter intuição materna é outra coisa. Nem toda mulher tem intuição materna. Ela tem intuição materna quando ela veio para ser mãe. Mas se ela não veio para ser mãe, ela não pode ter intuição materna. Ela tem uma intuição normal. Mas intuição materna é algo que poucas mulheres conhecem. Porque são aquelas que devem ser mães, é que têm intuição materna. E a intuição materna sabe perfeitamente o que está se passando com aqueles corpos, do ponto de vista dos raios. O trabalho da psicologia seria dar o conhecimento dos raios, dar o conhecimento para a mulher dos sete raios, para que a mulher tivesse uma ideia e tivesse um trabalho interno com esses raios, porque aí ela iria perceber os raios que estão no recém-nascido. Ela ia ter contato com tudo isto. Então vejam, é um trabalho imenso que nós teríamos pela frente. Mas não é um trabalho só para duas ou três pessoas que estão ali monitorando o grupo, levando o grupo para cá, levando o grupo para lá, fazendo comida para o grupo. Isto é um trabalho muito maior. Isto é um trabalho que envolve aqueles que trouxeram o ser para o mundo. Envolve, porque ali deve ter uma intuição materna, ali deve ter uma experiência paterna com respeito à procriação, porque todos já procriaram tantas vezes em vidas passadas que hoje há muita experiência de procriação. Mas que vocês veem que não tem nada a ver com tudo isso que acontece normalmente no mundo, que é uma coisa animal, praticamente, com um pouco de emocionalismo e um pouco de ideias mentais. Então, isto tudo está para ser criado, está para ser visualizado. E o grupo semente, a presença do grupo semente, é para nós um desafio, é para nós a própria oportunidade de servir nesse campo, de servir nesse campo. Porque ajustados esses raios, quando eles têm que ser ajustados, e aí quando a criança vai crescendo, aí os trabalhos são outros. Como vocês sabem, aí os trabalhos são outros. E aí, se o indivíduo já tem alguns anos desses nossos, se ele já está na adolescência, se ele já não é mais, enfim, um recém-nascido, nem uma pequena criança, aí começa um outro processo, que pertence também a quem os trouxe ao mundo acompanhar, perceber e ajudar, que é o processo do indivíduo, da criança, reencontrar o ponto que ela deixou na encarnação anterior. Isto, na velha humanidade, quando nós nascemos, isto acontecia por volta dos 21 anos. Mas hoje, as coisas estão muito mais rápidas. E hoje, até uma criança de 4 ou 5 anos pode reencontrar o ponto que ela deixou. Veja que diferença, de 21 para 4, 5, 6, depende. E quando este recém-nascido, não? Já está com seus raios apostos, quando os raios passados já se dissolveram ou já se retiraram completamente e os novos raios já estão ativos, aí sim chegou o momento de se ajudar o indivíduo a se coligar com o ponto em que ele deixou, que é para ele poder continuar. Quando nós desencarnamos, nós chegamos num determinado ponto evolutivo. E quando nós reencarnamos, a uma certa altura da reencarnação, nós encontramos aquele ponto. E quando encontramos aquele ponto, o ser que está encarnado, quando ele encontra aquele ponto, ele tem necessidades muito especiais. Porque ele encontra um ponto que era quando ele era adulto, quando ele era maduro na encarnação passada. Então surge nos corpos, que são ainda infantis, uma espécie de ansiedade. É uma ansiedade dos corpos. É uma ansiedade do átomo permanente físico, de se atualizar rapidamente, para que ele possa retomar o processo de um adulto, o processo de uma pessoa madura. De forma que quando ele está nesta idade, você começar colocando ele numa faculdade, injetando nele a ideia de ter uma profissão, para ele ganhar a vida, isto tudo é uma verdadeira monstruosidade que se pode fazer com um jovem. Porque o trabalho do jovem, o trabalho da criança, não? Quando chega nessa crise, quando chega nesse momento, é ele ir reencontrando esse ponto que ele deixou. Porque é dali que ele tem que partir. É dali que ele tem que recomeçar. Então ele pode ter interesses que ele começou a desenvolver numa vida passada e que ele precisa continuar. Ele está na idade de retomar interesses que não têm nada a ver com os programas dessas escolas. Os programas dessas escolas não têm nada a ver com a educação. Esses programas todos têm a ver com informação. Tem a ver com informação e tem a ver com encaixar as pessoas em padrões que servem para a sociedade, que servem para o desenvolvimento econômico do planeta, que serve para formar pessoas para fazerem as guerras, que servem para a gente aprender a usar armamento, aprender a usar remédio, tudo em função de coisas. Só tenho uma palavra para isso, em função de coisas diabólicas, porque é realmente a força involutiva que está atrás de tudo isso. De forma que você estando como candidato a desenvolver um grupo semente, então isto tudo tem que ir sendo desenvolvido dentro de nós todos, para que a gente faça um trabalho realmente atualizado, para que a gente faça não uma creche, não uma escola infantil. Quem tem tanta escola infantil, não é? Tem escola maternal, senão nós vamos acabar fazendo uma escola maternal com outro verniz. Mas aqui não é escola maternal. Grupo Semente é um desenvolvimento muito específico e que nós todos precisamos estar sintonizados com ele. Porque uma semente precisa de atmosfera para ela germinar. Então não são aquelas duas ou três pessoas que estão lidando diretamente com as crianças que vão resolver. O calor psíquico, o calor do coração, o amor, isto é gerado por todos. Isto é gerado por todos que estão em volta, ou que estão em contato, ou que estão, em alguma forma, coligado com aquilo. E se a nova geração já está encarnando com um novo código genético, o GNA? Sim, já está encarnando com um novo código genético, na consciência. É na consciência que ele está com esse novo código genético. E esse novo código genético, para nós, no nível da nossa compreensão, é uma consciência que tem possibilidade de estar se coligando, de estar se interessando por assuntos extraterrestres, por assuntos que dizem respeito a outros mundos, a outras civilizações, porque este código novo, ele é de origem estelar. Ele não é como o código antigo, este com o qual nós nascemos, que veio dos animais, veio dos dinossauros, como a ciência sabe também. Então, este código que nós temos até agora veio dos animais. E este novo vem da energia estelar. De forma que esses que estão nascendo agora e que estão em contato com esta nova consciência, estão sim nascendo com um novo código. Só que ele não é material, como vimos, mas ele está implantado na consciência. Aqui uma pessoa traz a seguinte questão. Há pessoas que pensam que por estarmos em um centro como este, que nós não deveríamos mais falar aqui de problemas de personalidade. Que esta pessoa está muito desiludida, porque ela chegou aqui e viu que a gente estava falando de personalidade outro dia, que tivemos toda uma partilha a respeito disso e depois repetimos numa outra, e que aqui nós devíamos estar falando de assuntos muito mais elevados, assuntos de um certo nível, mas não de personalidade. Quando a nossa consciência vai se voltando para o interno do ser, vai se voltando para o seu interior, começa um trabalho na personalidade. Não é quando a consciência vai para o seu interior que ela já vai encontrar a alma, que ela já vai encontrar a mônada. Quando a pessoa quer se trabalhar e ela sai desta massa amorfa que é a humanidade normal, quando ela quer se trabalhar, então ela se volta para dentro, não é? E com esse trabalho dela se voltar para dentro, da mente ir se voltando para dentro, ela está trabalhando a personalidade mental. Então, quando vocês leem nos livros de yoga que vocês vão penetrar, que vocês vão ter o contato com o eu superior, que vocês estão criando realmente é a personalidade mental. Porque a mente só pode se firmar como personalidade mental é realmente quando você a direciona lá para dentro. É quando você a direciona, não é? Para o seu interior. E aí, quando a mente se habitua, quando a mente se coloca para penetrar, para ir para dentro, para você poder estar em contato com esta sua área interna, esta mente começa a se tornar exata, começa a se tornar ordenada, disciplinada, começa a se expressar de forma clara. Mas isto é formação da personalidade mental. De forma que não tem como não falar de personalidade. E muito mais adiante nós teremos ainda que falar de personalidade. Porque quando se forma essa personalidade mental, quando esta mente já está vigorosa, exata, clara, precisa, concentrada, disciplinada, então ela vai começar a ter força para integrar a personalidade humana. Antigamente, se fazia anos e anos de exercício de yoga mental, de Raja Yoga, e ninguém estava fazendo processo superior. Estava criando a personalidade mental, só que não tinha este nome na Índia. E depois, então, que toda essa personalidade mental está definida, esta mente começa a organizar a personalidade humana. É aí que começa a personalidade do homem. Esta mente, que já reuniu suas forças, ela começa a reunir as forças do emocional, reunir as forças do físico, forma um núcleo. Então nós temos aí uma personalidade integrada. E não são muitos os que têm personalidade integrada. Digamos então que a personalidade esteja se integrando. E aí, quando ela está se integrando, começa um processo que nós chamamos de processo superior, mas que não sei até que ponto é superior. Se nós formos comparar com outros processos que temos pela frente, não é superior. Porque esta personalidade integrada, que conseguiu se integrar Isto é um trabalho enorme. E aí, esta personalidade integrada vai começar a se alinhar com o corpo da alma e com o corpo de luz. Então, nós estamos aqui lidando com o nível espiritual e estamos ainda lidando com personalidade. Porque isto não é o espírito, isto é a personalidade espiritual, no outro nível. Então, se aqui a gente não puder falar de personalidade, porque é tema muito primário, e aqui se devia estar falando de coisas cósmicas, como é que nós vamos falar de coisas cósmicas se não temos a personalidade espiritual disponível? Porque a personalidade espiritual é a personalidade espiritual integrada que nos dá a possibilidade de vivermos no corpo de luz e aí começarmos aos contatos cósmicos. Mas tudo isto é trabalho de personalidade. Agora, pode-se compreender a observação da pessoa, porque há esse trabalho da personalidade que nós temos que fazer não sei quanto tempo ainda. E há outros trabalhos de personalidade que realmente a gente já devia ter trabalhado, não é? Quando se fala de certas coisas de personalidade, realmente aqui não é tão adequado. E às vezes tem-se que falar. Mas a personalidade, isto é um campo muito amplo e que nós estamos longe ainda de abarcar, estamos longe ainda de estar, não é, dominando. Uma pessoa diz que não consegue compreender o que é utilizar a energia criativa. No momento em que nós conseguimos nos relacionar corretamente com a energia monetária, e quando conseguimos nos relacionar corretamente com a energia sexual, energia monetária e energia sexual, então a nossa energia vai subindo gradualmente até chegar na garganta. Então nós não vamos mais perceber energia funcionando abaixo da garganta. Vamos sentir a nossa energia na garganta. E aqui vamos conhecer a criatividade. Com a energia na garganta, nós vamos conhecer a criatividade. A energia na garganta faz com que nós, por esta zona etérica, irradiemos uma certa qualidade. E é essa qualidade é que é criativa. Então, se você tem a energia na garganta e você está fazendo um pão, aquele pão é muito mais vivo do que um padeiro que tem, por exemplo, a energia aqui no estômago ou a energia nos órgãos sexuais. Então, quem tem a energia na garganta emite raios para tudo que faz. Então, é uma vida mais criativa. E esses raios podem não fazer diferença nenhuma materialmente, mas é uma questão energética, e isso então é o que se chama de criatividade. Humanamente falando, se diz que a pessoa que cria coisas, que tem muita imaginação, é que é criativa. Depende do que ela está criando. Ela é criativa realmente quando ela está criando nesta área. Não quando ela está criando na área das emoções, ou quando a atuação dela é puramente emocional, ou é instintiva. Aí não há vida criativa. Aí há vida procriativa, a vida produtiva, mas não criativa. A criação começa quando a energia está na garganta, quando a energia chegou aqui. A garganta é um símbolo. Nós estamos falando de garganta, mas estamos falando desta área que liga a mente, a cabeça, a consciência ao resto do corpo. Então é quando a energia chega nesta ponte que liga o resto do corpo com a parte superior do corpo, com a consciência, é aqui que a energia é criativa. Porque a energia atingiu a consciência, atingiu a área da consciência. Então o que ela emite é completamente diferente de antes dela ter chegado nesta área. Nesta área onde ela toca a área que representa a consciência superior. Isto são coisas da velha estrutura do homem, mas que funcionam ainda. São perguntas que dizem respeito a esta fase. Então, se a gente se esclarece nessas coisas antigas, se a gente se esclarece e põe isto no lugar, então nós já vamos ficar mais abertos ao consciente direito, mais abertos ao que é o desenvolvimento de tudo isso, que não é no corpo físico. Consciente direito não está no corpo físico. De forma que isto é uma ponte para se chegar no consciente direito. E a humanidade está muito atrasada com respeito a essas coisas. O consciente direito podia estar muito mais aparente. Consciente direito poderia estar muito mais formado. Mas a humanidade está atrasada em certos pontos. Principalmente neste, de trazer a energia para cá, antes de fazê-la subir. E aqui é preciso pedir muita luz internamente, pedir muita luz, como lidar com o dinheiro, o que fazer do dinheiro, aonde aplicar o dinheiro, e principalmente não ter ambição por dinheiro. Este é o ponto fundamental. Trabalhar isto, quer dizer, estar neutro, imparcial diante do dinheiro. Está imparcial diante disto. Tem dinheiro, atenção como usá-lo. Não tem dinheiro, se arrume de outra forma. Não, precisa estar nesta consciência, porque senão não tem uma relação correta com esta energia. E com a energia sexual já vimos, não, que esta energia é uma energia, a energia sexual material é uma energia procriativa, e nós temos que pedir luz se estamos aqui para procriar ou não. Se não há isto, não há correta relação com esta energia. Então precisa haver uma relação correta com essas duas energias. E se em outros planetas existe humanidade? A humanidade está por todo o universo, em várias formas de consciência. Aqui na superfície da Terra, a humanidade é física, mas a humanidade não está só nesta forma. Então, em um mundo que seja puro fogo, não pode haver humanidade física. Ali tem que haver uma humanidade espiritual, e assim por diante. Se uma humanidade não está na superfície, mas está no lado interno da Terra, ela não pode ser física. Ela tem outra constituição, ela tem uma outra forma. Então existe sim muitas outras formas de humanidade, mas a humanidade é única, em diferentes formas. Isto é, nós dizemos a humanidade é una aqui neste planeta, porque ainda não aprendemos a ser unidos nem aqui. Nós precisamos primeiro aprender a união aqui, para depois começarmos a sentir união com a humanidade de Júpiter, com a humanidade de Saturno, com aqueles que estão no Sol. E aí precisa que a gente faça esta unidade aqui primeiro. Não temos que estar preocupados com o tempo do relógio, nem com os anos que passam, porque esses desenvolvimentos não estão no tempo do relógio. Para quem está viciado ao relógio, para quem está viciado aos calendários materiais, acham que isto é impossível. Mas isso pode estar feito dentro de momentos fora do tempo. De forma que é muito importante nós termos estas coisas não como coisas distantes de nós. Ah, até chegar nisto, pessoas que ficam pensando, nossa, quando que vai ser isso? Não é? Ainda estou pensando em pagar meu aluguel. Quando é que eu vou estar nesse ponto? Isto não está no tempo do relógio, não. Isso não está dentro do calendário.